Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje nós vamos falar sobre os 130 anos da Lei Áurea. Como ficou a vida dos negros libertos e de seus descendentes depois da assinatura da Princesa Isabel? Antes de apresentar nossas entrevistadas e nossa trilha sonora, vamos ouvir um resuminho dessa história?
A história de hoje em um minuto.
13 de maio de 1888. Neste dia, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, acabando oficialmente com a escravidão no Brasil. A essa altura, o número de escravos representava uma parcela pequena da população, 700 mil libertos de um total de 15 milhões de brasileiros. A liberdade tardou, mas enfim, havia chegado para terminar de vez com a compra e venda de seres humanos no Brasil. A situação, no entanto, continuou muito difícil. Quem se viu livre percebeu que estava, na verdade, preso a um sistema cruel. Nem o moribundo governo imperial ou o novo governo republicano instaurado no ano seguinte adotaram medidas para integrar os ex-escravos à sociedade. Sem incentivos para entrar no mercado de trabalho ou para ter acesso à educação, os negros recém-libertos se juntaram àqueles que já acumulavam anos ou gerações de liberdade. Juntos, trilharam caminho pela marginalização e pela pobreza. Ao longo do século XX e neste início do século XXI, o combate ao racismo tem sido uma luta difícil e que exige muita perseverança da militância negra. Atualmente, mais da metade da população se declara parda ou preta, mas a cor negra ainda é minoria nos altos postos de comando, na mídia e na pesquisa científica.
E nesse programa especial sobre os 130 anos da Lei Áurea, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da EBC a cantora Vera Verônica, que é engajada em vários projetos sociais, incluindo de igualdade racial, né, Vera? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do Na Trilha da História.
Ai, muito grata, né, em poder estar aqui e dividir um pouco, né, com vocês.
E na ponta da linha está a historiadora Lucilene Reginaldo, doutora em História pela Universidade de Campinas, onde também é professora de História da África. Lucilene, muito obrigada também por ter aceitado nosso convite.
Muito obrigada também, Isabela, pelo convite. Estou muito satisfeita em poder participar da Trilha da História.
Muito obrigada. Então vamos lá. Olha, nossa proposta para o programa de hoje, já que a gente já teve um Na Trilha da História que detalhou o processo de escravidão no Brasil e o contexto da aprovação da Lei Áurea, é falar sobre o que veio depois disso, esses últimos 130 anos mesmo, sobre como as pessoas que foram libertas foram recebidas na sociedade, como seus descendentes têm lidado com o racismo ao longo do século XX, agora nesse século XXI, e a Vera vai me ajudar com as perguntas para a professora Lucilene, que está na ponta da linha, e no final do programa a gente fala mais sobre o seu trabalho, né, Vera?
Beleza,
vamos lá. Então vamos lá. Professora Lucilene, quais foram as principais dificuldades que os negros libertos sentiram logo depois da aprovação da Lei Áurea?
Veja bem, Isabela, eu tenho toda uma tradição de estudos no Brasil, né, desde os anos 60, pelo menos, que tem chamado a atenção para a desigualdade de entrada no mundo livre, né, que pautou aí a abolição da escravatura. Uma lei que, no final das contas, não ofereceu. Além da lei, você não teve nenhum outro suporte legal para que esses ex-escravos passassem a ter um lugar no mundo do trabalho livre, né, etc.
Sem as políticas públicas, né, que a gente diz hoje.
As políticas públicas, exato, né, políticas de
acolhimento, talvez.
Exatamente. Mas há algum tempo também a historiografia vem reconhecendo que isso não é suficiente, né, para a gente entender os obstáculos. Talvez seja importante, acho que é isso que a historiografia mais recente tem mostrado, reconhecer que o racismo foi um grande obstáculo, né, para a participação ou para a efetiva presença dessas populações no pós-abolição, para a presença da população negra na sociedade brasileira.
Mas, por exemplo, o acesso ao mercado de trabalho, como é que se deu? Logo depois, nas primeiras décadas do século XX?
Então, acho que também uma outra discussão interessante da historiografia mais recente é pensar assim, a gente sempre imagina que antes de 88, você tem uma população negra que é escrava.
De 1888, né?
Sim, exatamente. Até 1888, tem uma população negra escrava. Na verdade, a gente sabe que antes de 1888, em algumas regiões do Brasil, mas também, mas de modo geral no Brasil, grande parte da população negra já era livre, ou seja, liberta, ou escravos que conseguiram comprar sua liberdade, ou descendentes de libertos, ou seja, uma população negra já livre. Então, ou seja, a população negra, em muitas regiões do Brasil, por exemplo, no caso da Bahia, mais de 70% da população negra baiana, antes de 1888, já era livre. Então, ou seja, a experiência da liberdade no mundo do trabalho não é uma novidade. Acho que o que ocorre depois de 88 é que você começa a ter, por exemplo, no caso brasileiro, né, acho que o fenômeno da imigração europeia, que instaura aí, né, uma espécie de nova competição no mundo do trabalho, não tem a menor dúvida, né, que coloca essa população negra, liberta ou livre já de uma ou duas ou três gerações, numa condição de inferioridade. Muitas vezes ela é preterida em razão desses outros grupos que também estão entrando no mercado de trabalho brasileiro no final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX. Então, acho que é importante ter esse demarcador. Quer dizer, 1888 não inaugurou a presença da população negra ou a importância da população negra no mundo do trabalho livre. Eles já estavam. Agora, não há dúvida de que no final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, uma série de obstáculos novos começam a aparecer. Tem um trabalho interessante realizado por uma historiadora de São Paulo, chamada Eucênia Azevedo, que foi sobre os carroceiros, sobre o trabalho dos carroceiros em São Paulo no final do século XIX. E ela mostra, por exemplo, que no final do século XIX, essa era uma atividade ocupada majoritariamente por libertos ou por negros livres. E no início do século XX, essa atividade começa a ser ocupada majoritariamente por imigrantes. Né? Uhum. Esse é um dos muitos exemplos que a gente poderia citar aqui. Foi uma retirada dessas pessoas desse espaço de trabalho, que era um espaço tradicionalmente reconhecido como espaço de trabalho da população negra também.
Querida, por ser uma rapper, né, me senti uma jovem favelada, a gente sabe que foi também um demarcador para essa construção, né, das favelas, dos guetos. E nessa perspectiva, eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi isso, né? Porque muitos foram libertos, mas tá aqui, ó, o portão tá aberto, vai lá, você vai morar onde? Você vai comer o quê? Você vai trabalhar como? Da onde vai ser a sua subsistência? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão do surgimento das favelas com um grande boom nesse momento e também da parte educacional, porque a gente sabe que só em 1954 o negro pôde ter mesmo acesso à educação sem ser custeada pelos senhores. Então isso é uma angústia que faz com que a gente possa refletir sempre com os mais novos, com as crianças, com os jovens, de que não é cotas, não é reparação, né? A gente não teve acesso à educação enquanto população negra. Se você puder falar um pouquinho desses dois temas, eu agradeço.
Obrigada, Vera, pela pergunta. Com relação aos espaços de moradia, né, eu acho que é evidente que logo após a abolição, há um movimento que em muitas cidades do Brasil, isso acho que inclui Rio de Janeiro, isso inclui São Paulo, de reordenamentos urbanos. E nesses reordenamentos urbanos, cujo objetivo, pelo menos oficial, né, era tornar essas cidades mais próximas das cidades europeias, esses reordenamentos eles implicaram a expulsão, a retirada brutal da população negra em alguns desses espaços centrais da cidade, né? Então, no caso de São Paulo, é importante a gente saber que a demolição da Igreja do Rosário dos Pretos em São Paulo no início do século XX significou a expulsão de toda uma população negra que vivia ali do entorno da Igreja do Rosário. Então, fenômenos como esses que acontecem no Rio de Janeiro com a destruição dos cortiços são fenômenos que mostram que, de alguma forma, ou seja, esse processo de urbanização das novas cidades republicanas foi, ao mesmo tempo, um processo de expulsão das populações para regiões do entorno, né, como as favelas cariocas, ou, no caso de São Paulo, para as periferias, para as regiões mais ao subúrbio. Então, eu acho que isso realmente é importante ressaltar. Pós-abolição e os primeiros anos da República, eles começam a demarcar os espaços onde a população negra poderia morar, ou seja, o que era acessível a ela. E com relação à educação, a educação é um tema muito caro a mim, evidentemente, porque eu sou professora, mas também porque eu recentemente estive muito envolvida no debate das cotas aqui na Universidade de Campinas. Então, por exemplo, uma coisa que tem me chamado muito a atenção é isso, que o pós-abolição e a República significou um brutal ataque, talvez a gente possa usar esse termo, né? Aquele pequeno, ainda né, vou chamar reduzido, mas muito significativo em termos políticos e em termos culturais, contingente de negros que, de alguma forma, estavam em espaços educacionais ou em alguns espaços de poder. Então, por exemplo, o estudo que eu venho fazendo nos últimos tempos é sobre homens negros que estudaram no final do século XVIII na Universidade de Coimbra, ou no início do XIX, esses mesmos homens na Faculdade de Direito de São Paulo, ou na Faculdade de Direito de Recife, ou na Faculdade de Medicina da Bahia. É um contingente muito pequeno, né? É isso que você mencionou.
A gente conta nos dedos, né? Sabe o nome de todos.
Exatamente. É. Mas, do ponto de vista cultural, são homens como Machado de Assis, José do Patrocínio, a família Rebouças, né? O André Filho, abolicionista, o pai, o Antônio, né? Que foi deputado na Constituinte de 1823. Ou seja, foram figuras proeminentes, inclusive no debate político em torno da abolição. Se você pega esses mesmos espaços na primeira metade do século XX, né, pós-república, pós-primeira, segunda, né, república velha, você vai perceber que esse contingente, que era minoritário, passa a quase inexistir, ou seja, eles desaparecem desses espaços. Então, acho que é mais uma evidência de que o pós-abolição acabou por restringir ainda mais as possibilidades de acesso dessa população negra à escolarização. Isso eu estou falando da universidade, né, dos grandes centros universitários, mas tem trabalhos interessantes mostrando como isso acontece, por exemplo, nos níveis mais fundamentais. Então, eu acho que é isso. Então, concordo plenamente. Sua questão é corretíssima. Quer dizer, o que as cotas, na verdade, estão fazendo, né, é reconhecer o lugar que o Estado brasileiro ocupou no século XX todo, ou não ocupou, em termos de políticas de promoção de igualdade no Brasil.
Perfeito. Lucilene, gente, eu vou dar uma paradinha rapidinha no nosso papo para a gente ouvir a primeira música da nossa trilha sonora de hoje. Que tal?
Vamos.
Pode ser?
Ótimo, ótimo.
Vamos começar então com 13 de maio, uma composição de Caetano Veloso que lembra o dia da aprovação da Lei Áurea. Vamos conferir.
Dia 13 de maio, em Santo Amaro, na Praça do Mercado, os pretos celebravam, talvez hoje ainda o façam, o fim da escravidão. Da escravidão, o fim da escravidão. O fim da escravidão, da escravidão. Dia 13 de maio, em Santo Amaro, na Praça do Mercado, os pretos celebravam, talvez hoje ainda o façam, o fim da escravidão, da escravidão, o fim da escravidão. O fim da escravidão, da escravidão. Canta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete nua. Canta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete nua. Canta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete nua. Canta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete nua. Pra saudar Isabel, oh Isabel, pra saudar Isabel. Pra saudar Isabel, oh Isabel. Dia 13 de maio em Santo Amaro, na Praça do Mercado, os pretos celebravam, talvez hoje ainda o façam, O fim da escravidão, da escravidão. O fim da escravidão. O fim da escravidão, da escravidão. Tanta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete no ar. Tanta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete no ar. Pra saudar Isabel, Isabel, pra saudar Isabel. Pra saudar Isabel, Isabel. Tanta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete no ar. Tanta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete no ar.
Esta foi 13 de maio, na voz de Caetano Veloso. Você está sintonizado no Na Trilha da História. E hoje o nosso papo é com a historiadora Lucilene Reginaldo, professora de História da África na Unicamp, e com a cantora e educadora Vera Verônica, conhecida pelo trabalho de defesa dos direitos humanos.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, 130 anos da Lei Áurea.
Professora Lucilene, a gente falou no bloco anterior sobre... A gente terminou falando sobre educação, né? Acesso ao trabalho, a gente falou sobre educação. Agora, eu gostaria até de continuar nesse tema, mas puxando para o lado da representatividade. De acordo com a última pesquisa do IBGE, mais da metade dos brasileiros se declara parda ou preta. Mas esse percentual não costuma se refletir nos postos de comando, na política, nas universidades, né, Lucilene?
Então, é correto isso. Acho que segundo os últimos dados do IBGE, 54% da população brasileira se autodeclara preta ou parda. E de fato, né, se a gente for pensar os índices socioeconômicos, vamos usar aí como referência talvez para essa representatividade, né, nos espaços de poder ou nos espaços acadêmicos, embora a população negra, ou seja, essa que se reconhece preta e parda, seja 54% da população brasileira, a sua participação, vamos chamar assim, no grupo dos mais pobres, é muito maior do que a daqueles que se autodeclaram brancos, né? Uhum. É em torno de 75%. Quer dizer, então, os negros são 54% da população brasileira e 75% mais pobres, né, uhum, do país. Então, acho que isso dá para a gente ter uma ideia um pouco do lugar de exclusão em termos do acesso.
Mas, professora, qual que é a importância da representatividade? Eu acho que esse é um debate muito atual, né? Por que é preciso que as pessoas se vejam como um reflexo na política, no Supremo, nas universidades, como professores universitários, como você é, no cinema, na televisão, nas propagandas? Por que é necessária essa representatividade?
Olha, eu acho que primeiro, a representatividade, ela é uma forma muito interessante de você atacar o racismo, que na verdade tem como cerne a ideia da inferioridade como um suposto, né? Ou seja, você na verdade pressupõe que aquelas pessoas têm um determinado lugar na sociedade. Assim, acho que do ponto de vista, eu penso isso muito no espaço da universidade, vejo um pouco o debate que ocorre entre os alunos. Por exemplo, o que as cotas significaram muitas vezes para as universidades públicas é a possibilidade de que alunos brancos de classe média tivessem lado a lado, como seu colega de trabalho, alunos negros das periferias da cidade. Então, essa possibilidade de você ver o outro ali ao lado como igual, ou ver na tela do cinema ou na tela da TV, ocupando um outro espaço, que não é aquele espaço que o racismo coloca, né, que é o suposto lugar da inferioridade, eu acho que ele bagunça o pensamento.
Uhum. Eu tô pensando muito agora... Dá um desequilíbrio, né, Lucilene?
Dá um desequilíbrio, exatamente. Eu tô pensando muito agora nessa repercussão do Black Panther, né?
Ah, legal. Eu ia falar justamente sobre o filme.
Exatamente, né?
Eu fui o Pantera Negra, né?
Sim. Eu fui assistir com meu filho, com os amigos, e muitos dos meus colegas foram assistir, então tem debates interessantíssimos nas redes sociais. Por exemplo, acho que uma coisa que eu senti, né, com os meus filhos, com os amigos, e eu ouvi os colegas dizendo é, primeiro, por parte das crianças negras, o orgulho, né? Uhum. Ou seja, se ver na tela, seja um filme com 90%, 98% de atores negros, né? O diretor é negro, o roteirista é negro, né? Mas tá atrás, mas tá suposto no próprio roteiro do filme, né? Quem são eles. Então, acho que, assim, por parte das crianças, dos adolescentes negros, eu acho que é ele se veio num lugar que não é o lugar que o racismo supostamente os coloca, né? Que é a minoria, que é o 2 ou 3 nos lugares de destaque, nos lugares de prestígio. Ao mesmo tempo, numa história fantástica. Uhum. É, numa história onde não tem aquela dicotomia do bom e do mal. Na verdade, são personagens completos, né?
É, eles são bons e maus ao mesmo tempo,
são,
né?
Exatamente, são pessoas.
Eu gostaria de intervir nessa questão da representatividade. O filme é maravilhoso, eu já tive a oportunidade de assistir, mas eu acredito que ainda tem uma população muito grande que não teve acesso a ele, né, nesse momento, até agora onde nós chegamos. Mas essa representatividade, ela aconteceu pra mim, enquanto adolescente, com o samba, com o rap. Ela aconteceu pra mim com esses quilombos urbanos que são invisibilizados, com os saraus, com as batalhas de rima. Aí eu tô indo muito pro lado cultural da coisa, né? E aí hoje, quando eu saio com meu black bem alto, eu vejo iguais, eu vejo muitas meninas. Mas quando eu era adolescente, eu era uma das poucas. Quando eu saía de turbante na rua, as pessoas ficavam me olhando e cochichando. Será que é macumbeira?
Né?
Será que é aquela mulher... Sabe? Então são tantas representatividades que a nossa cultura trouxe pra gente, que hoje ela nos trouxe o empoderamento. Então eu gostaria que você falasse um pouco desse poder que a gente tem. Infelizmente a gente ainda não tá ocupando esses espaços de poder governamentais que a gente gostaria, mas a gente tem uma representatividade muito grande, né? Que a cultura trouxe isso e fez com que nós nos reconhecêssemos.
Era que realmente tocou numa questão importante. Eu acho que a experiência do rap, que você chama a atenção do samba, eu acho que dos espaços das escolas de samba, né, em São Paulo, no Rio, estou pensando muito na Bahia, né, o lugar que os blocos afro, né, ocuparam desde os anos 70.
Assim, quando eu ouvi Olodum a primeira vez, eu falei, estou representada.
É, né? Eu também.
Era uma música de protesto.
É, exatamente, era uma música de protesto, era uma população negra saindo nas ruas, usando os cabelos, rasta e black, e as roupas, né, com muito orgulho. É, sim, um espaço muito importante de afirmação dessa representatividade, até porque são movimentos que saem às ruas, né, porque acho que isso é algo interessante, que a ideia de ser visível, de estar nas ruas, de poder, inclusive, impactar ou aqueles que rechaçam, né, ou aqueles que não têm ideia do que aquilo significa. Então, eu não tenho a menor dúvida que o espaço da cultura, das várias manifestações da cultura negra brasileira, acho que realmente do candomblé, dos blocos afro, das escolas de samba, dos maracatus no Nordeste, no Pernambuco, acho que isso é muito importante. Agora, gente, eu queria chamar a atenção para a coisa da mídia, da TV.
Eu ia comentar isso agora, porque assim, como a gente não se vê na TV, a gente só vê profissões que são dignas e honradas, mas que não são as profissões que a gente exerce todos os dias. E aí, quando se tem, né, negros nesses espaços, ou eles são hipersensualizados, ou eles são só para entretenimento engraçado. Então a gente fica, né? A nossa criança, ela fica com a cabeça bagunçada.
É isso, eu concordo com você. E acho que é por isso que você estava falando inicialmente do filme, por isso que eu acho que o filme é tão impactante. Porque a criança olha e vê que o negro não é um e não é dois, né? Eles são a maioria absoluta, na verdade, eles são todos. Eles são os heróis, os vilões, todo mundo. Exatamente, eles são todo mundo, né? Então, ou seja, eles não são a exceção. Porque o que acontece realmente, estou de acordo, na mídia, é isso, é o negro como exceção. E ainda pior, eu moro em Campinas, que é uma cidade do interior de São Paulo, então a gente tem as retransmissoras locais, né, das grandes emissoras. E eu fico indignada, às vezes incomodada, indignada, né? Porque se você liga no jornal local de qualquer uma dessas emissoras, você não tem nem sequer o negro, sabe, como um. Né? Você não tem um e dois. Na verdade, você tem zero, né?
Nenhum.
Ou seja, então, quer dizer, em alguns espaços a gente está falando dessa subrepresentação e dessa representação meio estereotipada. Mas ainda em outros, a gente pode falar de zero, né? De nenhuma. E, ao mesmo tempo, eu assim, ouço as histórias das pessoas nessa região que são formadas em jornalismo e que sabem que não tem espaço na TV.
Gente, eu vou dar uma paradinha no nosso papo. Eu tô aqui sempre puxando, né? Aproveitando, Lucilene e Vera, que a gente falou sobre cultura aqui no meio do papo, para lembrar e chamar, inclusive, a música que foi o samba enredo da Paraíso do Tuiuti, no Carnaval do Rio de Janeiro esse ano, né? Lembrando que eles tiveram o mesmo tema que a gente está tendo hoje, os 130 anos da Lei Áurea. O título da música é a seguinte pergunta: meu Deus, está extinta a escravidão? O que eu gostei mesmo foi a pergunta, né? O ponto de interrogação no final. É, e mostra vários elementos da nossa escravidão que ainda estão presentes nas nossas sociedades, nas favelas, no racismo, né, Lucilene?
Sim, e a escravidão contemporânea também,
é,
né?
É, escravidão contemporânea, pois é. Vamos ouvir? Meu Deus, está extinta a escravidão, samba enredo da Tuiuti, composto por Cláudio Russo, Moacir Luz, Jurandir, Zezé e Aníbal, interpretado por Grazi Brasil numa versão acústica.
Não sou um escravo de nenhum senhor. Meu paraíso é meu bastião, meu Tuiuti, o quilombo da favela é sentinela da libertação. Olho claro da Guiné, qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado. Senhor, eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor. Tenho sangue avermelhado, o mesmo que escorre da ferida. Mostra que a vida se lamenta por nós dois, mas falta em seu peito um coração ao me dar a escravidão e um prato de feijão com arroz. Eu fui mandinga, cambina alça, fui o rei Egba preso na corrente. Sofri nos braços de um capataz, morri nos canaviais onde se plantava gente. E Calunga, e Calunga, preto velho me contou, preto velho me contou onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feitor. E Calunga, preto velho me contou onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feito, amparo no rosário ao negro benedito, um grito feito do tambor. Deu num noticiário com lágrimas escrito, um rito, uma luta, um homem de cor. E assim, quando a lei foi assinada, uma lua todoada assistiu fogos no céu. Áurea, feito ouro da bandeira, fui rezar na cachoeira contra a bondade cruel. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mal. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mal. Cativeiro social.
Nós ouvimos meu Deus, está extinta a escravidão, samba enredo da Tuiuti do carnaval deste ano, na voz de Grazi Brasil. Para você que chegou agora, este é o Na Trilha da História. E hoje nós estamos conversando com a historiadora Lucilene Reginaldo, professora de História da África na Unicamp, e a cantora e educadora Vera Verônica.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, 130 anos da Lei Áurea.
Lucilene, Vera, eu queria falar um pouco mais sobre racismo. A gente já estava falando isso antes, mas vamos continuar. O Brasil Bom, isso aí é uma avaliação minha e eu queria que vocês falassem também. Talvez a gente tenha esse falso mito de povo aberto, amigo, todo mundo se respeita. E talvez não seja tanto assim.
Eu queria na verdade, o nome é mito da igualdade racial, né? Que é o que não existe. E aí eu gostaria de deixar aqui a minha provocação, né? Esse racismo, ele dói muito e ele nos silencia. E até que ponto a gente está preparada para discutir isso com os nossos jovens, né, nas escolas?
Pode ir lá, Luciana. O que você acha? A gente está preparada para discutir o racismo nas escolas?
Eu acho que a gente precisa instrumentalizar para que elas criem formas de enfrentamento. Eu acho que uma das formas de instrumentalizar, eu acho que de alguma forma é importante marcar, né? Por que que a lei 10.639/2003 talvez tenha sido um avanço, quer dizer, com todos os problemas, né, da sua prática? Essa lei é a lei em 2003, né, que torna obrigatório em todos os níveis de ensino no Brasil,
da África, né?
A história da África e a história dos negros no Brasil. Então, assim, com toda a dificuldade de efetiva aplicação dessa lei, acho que uma coisa interessante, uma coisa importante que é preciso ressaltar, é que o ensino da história da África, o ensino da história do negro no Brasil pode ser um instrumento importante para que os nossos jovens negros se instrumentalizem para combater o racismo, que no final das contas é um pouco entender o que ele é, né? E como é que ele funciona. Primeiro, a ideia de que o racismo, que parte do suposto de que a humanidade é naturalmente hierarquizada, é uma invenção recente da história da humanidade. Ou seja, é um fenômeno que surge, que tem data, né? Tem uma datação, né? Mas é um fenômeno que emerge no século XVIII. Então, acho que isso é uma coisa importante. Então, quando se estuda a história da África, por exemplo, você se dá conta, né, de que a relação entre os europeus e os africanos desde o século XVI não foram sempre pautadas por essa suposta hierarquia natural.
Isso é uma construção, né?
É uma construção. E é uma construção que está ligada a relações de poder, a interesses econômicos, né? Acho que isso é algo importante, tanto que a história da África pode ensinar. Então, ou seja, além de mostrar que, evidentemente, que essa hierarquia natural não existe, porque na África você tem sociedades variadas e complexas, não só porque são estados, reinos e impérios, mas você tem sociedades e culturas muito complexas e variadas.
Diferenciadas entre si, né?
Exatamente. Né? E, ao mesmo tempo, pensar que a própria relação que os europeus, ou quem está lá no Índico, estabelece com o continente africano, não foi uma relação marcada por essa natureza inferior que, de fato, não existe. Então, acho que isso, a história da África, pode contribuir muito. Né? De outra parte, eu acho que o estudo da história do negro no Brasil tem mostrado a história de como é que esse racismo no Brasil se estabelece no pós-abolição, né? Como é que ele vai entrando na sociedade e mostrar, inclusive, como é que historicamente essa coisa que você mencionou logo no início da sua pergunta, o quanto essa suposta democracia racial ou essa suposta singularidade da mestiçagem brasileira é uma construção da história oficial do Brasil, que depois passa para o senso comum. Entendeu? Sabe, então, um pouco ajudar a desconstruir historicamente esses mitos. Onde é que surge essa ideia, então, de que o Brasil é supostamente uma democracia racial e de que aqui a mestiçagem é uma coisa que nos singulariza em relação a todos os outros países do mundo, né? Então, tudo isso tem uma história, né?
A minha maior angústia é que, assim, o racismo, ele mata. Hoje ele mata, né? Ele mata mulher, ele mata jovem, ele faz com que meninas e mulheres não queiram reconhecer seus cabelos, a cor da sua pele, a sua ancestralidade. O difícil para nós, enquanto jovens de periferia, é a dor que ele causa, né? Então, compreender que esse racismo, ele é um veículo, né, de opressão para a população negra, faz com que o opressor use ele a todo momento. E é como sair dessa situação de opressão do racismo que muitas pessoas não sabem. Tem pessoas que elas preferem negar suas origens, as suas raízes, para não sofrer todo o impacto que o racismo causa. E ele dói tanto, ele machuca tanto, que aí a gente sai do pertencimento e do reconhecimento para o anulamento, né? Enquanto população negra. Então, assim, é só para ressaltar que esse racismo, ele dói e ele pode matar, mas a gente pode sim, né? Através das nossas reconhecimento da nossa cultura, reconhecimento da nossa ancestralidade, sentar com a avó, sentar com a avô, saber como é que foi, porque nem tudo que esse pós-abolicionismo trouxe para a gente é ruim. Ele trouxe uma interação muito grande das culturas. Como você estava falando da 10.639/03, né? Depois ela sofreu uma alteração para 11.645, para incluir a história do índio, que também, né, sofreu muitas questões. Então, é a gente poder estar sempre refletindo com os nossos, né, que esse racismo dói, mas a gente precisa combatê-lo.
Tá certo. Gente, eu queria falar um pouco também sobre violência. Lucilene, que tipo de violência os negros libertos, seus descendentes, foram submetidos ao longo do século XX? E que violência que persiste hoje ainda? É uma violência física? É uma violência psicológica? Ela vai entranhada ali junto com o racismo? Ela vem com a intolerância religiosa? Que tipo de violência a gente ainda vê hoje, que a gente viu? E qual foi a evolução disso, ou não?
Nossa, são tantas, né? Você acabou elencando aí, são tantas as formas de violência, né? Eu acho que a Vera mencionou, né, com relação às mulheres negras, né? Eu, numa discussão também recente, que eu estive aqui com as minhas colegas, numa banca, e de um lado, a nossa discussão era o protagonismo ou a importância das lideranças femininas entre as comunidades quilombolas. O quanto as lideranças femininas marcam, na verdade, esse movimento.
Eu gostaria de intervir, porque isso é muito importante, né? Falar das lideranças negras femininas. Porque as mulheres, elas têm movimentado um mercado de trabalho fonográfico, cultural, na política, e que essa visibilidade, ela precisa, né, acontecer. Sim. E aí, assim, falando de violências ainda, eu elencaria não só violências, mas eu elencaria o genocídio, eu elencaria a questão do tráfico, né, de mulheres e meninas, o tráfico humano, que ele acontece latentemente aqui no nosso país. Sim. E aí eu acredito que toda essa violência, ela sempre acarreta mais em cima da mulher negra, né? Que acaba sendo chefe de família, arrimo de família sozinha. E eu vou até pedir para que a gente toque uma música minha, que eu falo muito das mulheres negras. O nome dela é Sou Negra, Sou Livre. Eu fiz com a Ellen O'Leary, com a Hope Clyburn. E eu tentei trazer nessa letra exaltar o nosso melhor e falar o nome das nossas guerreiras negras, né? Ao longo da história, de passar entre Akwaltune, Dandara, de Angela Davis, até chegar em mim, na minha mãe, em você, em todas nós, mulheres negras que movimentamos, né, esse nosso país e, quiçá, o nosso mundo.
É importante, Vera, se saltar mesmo, porque o que eu ia dizer é exatamente isso. Quer dizer, então, de um lado, a gente fala, reconhece, né, e vê a importância dessas lideranças femininas, né, em várias, eu falei do movimento quilombola, você abriu o leque, né, para os outros espaços, né, e, ao mesmo tempo, quando a gente olha os dados socioeconômicos, né, a gente vê que, de fato, as mulheres negras que recebem os salários mais baixos, ou seja, elas estão na base da pirâmide social, né? E são essas mulheres que são chefes de família, são essas mulheres que se dilaceram cotidianamente com a violência sofrida, com o genocídio dos seus meninos negros. É uma coisa que a gente fica até sem palavras para mencionar. Ou seja, de alguma forma, é isso. É uma resistência e um lugar de protagonismo, mas ainda é, ou seja, a permanência desse lugar, e que ainda é marcado, quer dizer, para além disso, quer dizer, ainda é marcado por uma série de estereótipos, né, onde a violência do racismo e a violência de gênero se entrecruzam de uma maneira muito, muito forte. Então, acho que a sua música deve dizer muito mais do que eu posso.
A gente vai ouvir. Não, e infelizmente a gente está chegando já na reta final do programa. Eu tenho que me despedir agora da historiadora Lucilene Reginaldo, doutora em História pela Universidade de Campinas, onde também é professora de História da África. Lucilene, muito obrigada por ter participado com a gente. Foi super interessante pelo intercâmbio de informações, né, diferentes visões sobre um mesmo tema. Muito obrigada pela gentileza de ter topado participar conosco.
Ah, eu que agradeço, eu que agradeço. Foi uma satisfação conversar com vocês, a Bela, e conversar com a Vera.
E para você que está acompanhando o programa, não desliga o rádio ainda não, porque o nosso papo continua com a Vera Verônica, que vai contar mais para a gente sobre os projetos sociais, musicais dela. E como ela disse, já adiantou, a gente vai ouvir agora uma música dela, né? Sou Negra, Sou Livre, não é isso? Na voz de Vera Verônica e de Ellen Oléria. Vamos ouvir?
I'm black now, I'm free. I came to get my revenge. Always be a black woman, then die alive. I'm black, yeah, I'm free. I came to get my revenge. Always be a black woman, then die alive. Sou porque somos fortes, resistentes. Sou porque somos lutadoras precedentes. Sou porque somos pele escura e ciente. Construímos o país, vamos em frente. Reconstrução da nossa história. Protagonista, ativista de trajetórias. Rainhas sequestradas, herdeiras da mãe África, da legião Dandara, rompendo as amarras. Peles expostas ao agressor. Tenho orgulho da minha cor. A energia que emana da entidade conforta minha dor, me traz serenidade. A diáspora de ontem é o levante de agora. Sou da geração guerrilheira de outrora. Sem retrocesso, edificar a nação. Posso tudo a todo tempo contra a opressão.
Sou livre, vim trazer meu revide. Enquanto uma mina negra, Dandara vive. Sou negra, sou livre, vim trazer meu revide. Enquanto uma mina negra, Dandara vive. O sangue que escorria pelas pernas de Tereza não é de morte nem de violência. O sangue que escorria pelas pernas de Tereza é a correnteza da tenda vermelha. Ela deixou de parir mais um pra parir novamente a ela mesma. Tereza deixou de parir mais um. Ai, 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 Tereza.
Ideia de matéria desproporcional. Um gênero guardado na caixa patriarcal. Nossos corpos não cabem no seu ideal. Te lembro, Luana contra a força policial. E você quer? Você ainda nem sabe se eu sou ou não mulher. Mas você quer tirar o olho? Qual é? Eu quero é mais respeito aos rituais da Ossés, nos Ibar.
Sou negra, sou livre. Vim trazer meu revide. Enquanto uma mina negra, Dandara vive. Sou negra, sou livre. Vim trazer meu revide. Enquanto uma mina negra, Dandara vive.
Gritaram-me negra, negra. Sou negra sim, sou livre sim. Livre das amarras, das correntes, das chapas, dos pentes. Ancestralidade presente. Em cada verso sou o empoderamento. Pra minhas irmãs vou passar discernimento. Do que ser engajada, envolvida. Fazer revolução com estilo de vida. Respeita as pretas, Luísa, Maria, Sueli, Anastácia. Respeita as pretas, Aqualtune, Marim, Benguela, Tia Ciata. Respeita as pretas, Benedita, Lélia, Gonzalez, Leci. Respeita as pretas, Dona Diana, eu, você e várias por aí.
Sou negra, sou livre. Vem trazer a minha vida. Enquanto houver a mina negra, Dandara vive.
Sou negra, sou livre. Vim trazer meu revide. Enquanto houver a mina negra, Dandara vive.
Sou negra, sou livre. Vem trazer a minha vida. Enquanto houver a mina negra, Dandara vive.
Sou negra, sou livre. Vem trazer a minha vida. Enquanto uma mina negra, Dandara vive.
Esta foi Sou Negra, Sou Livre, nas vozes de Ellen Oléria e de Vera Verônica, uma das nossas convidadas na Trilha da História de hoje.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, 130 anos da Lei Áurea.
Vera, você foi jornalista aqui junto comigo, né?
Apresentadora. Adorei, adorei.
Agora você vai ficar na sua posição de entrevistada, tá bom? Fala um pouco pra gente, então, sobre o seu trabalho. Você é rapper desde os 13 anos, você tem contato com rap. Como é que você usa a música pra mudar a sua realidade, a sua realidade e a realidade de outras pessoas que estão perto de você?
Vamos lá. Sou Vera Verônica, 40 anos. Primeira mulher a cantar rap no Distrito Federal e no entorno. Rap, ele me salvou, na verdade, né? Quando eu ouvi o meu primeiro rap do rapper ex-Câmbio Negro, tem uma frase que fala que nós não somos sub-raça, eu pude abrir a minha mente e entender que aquela situação de pobreza que eu e muitos outros jovens passávamos, né, a gente poderia reverter aquilo. E aí minha mãe sempre proporcionou pra gente muita música. Ela ouvia muito samba, muito Almir Neto, minha mãe ouvia de tudo. E através da música eu pude me reconhecer, porque a música ela tem esse poder. Ela não só mudou a minha vida, mas ela muda o cotidiano de muitos jovens de periferia. E aí eu não tinha nem um dom para cantar, mas eu já escrevia. E o rap, ele é muito fluido, né? Você não precisa conhecer muito de notas musicais, você precisa saber rimar e que essa rima possa alcançar. E aí o rap veio na minha vida como essa revolução mesmo através da palavra, para que eu pudesse, através dessas temáticas, que é o que a gente vive hoje, infelizmente, que é violência contra a mulher, questões de intolerância religiosa, as questões de genocídio da juventude negra, elas fossem expostas e publicizadas através da música para que ela alcançasse muito mais pessoas. Então é isso que eu faço. Eu sou educadora, né, sou professora universitária, trabalho nos cursos de pedagogia.
Tem mestrado em educação.
Tenho mestrado em educação. Acumulo aí mais de 20 pós-graduações, porque eu acho que quanto mais você estuda, mais você pode trocar, né? Sou feirante, gosto muito de ser feirante, gosto de produzir o artesanato, as roupas que eu uso.
Trabalho
em projetos.
Na Feira da Torre, em Brasília.
Tem uma ONG chamada Acesso, e a gente proporciona projetos sociais em escolas, em unidades de internação, lazeres e eventos para comunidades carentes. E eu acredito que eu ainda faço pouco, porque eu ainda sou invisível, nem todos me conhecem, minha voz ainda não chegou aonde eu gostaria, mas essa é a missão do rap, né? Ela é mesmo uma revolução através da palavra, e eu acredito que através da música a gente pode sim romper com esse mito da democracia racial, a gente pode romper com esse racismo que dói, que faz com que meninas alisem seus cabelos mesmo não querendo, que faz com que meninos negros não queiram andar com seus para não serem confundidos com bandidos, que não queiram usar seus bonés, que não queiram usar e usufruir da cultura com medo de represália. Então eu acredito muito que a gente pode fazer um pouquinho de cada vez, mas se todos estivermos juntos, esse pouquinho vai ser muito.
É. E eu espero que a história e o nosso programa Na Trilha da História também dê voz, né? Assim como você falou que o rap dá voz, tomara que a gente também consiga dar uma pequena contribuição para essa causa.
Estamos juntos.
E a música como um meio de protesto, um meio de chamar a atenção? Como é que você vê essa questão da música? Não só o rap que você faz, mas de uma forma geral. A gente trabalha muito com música aqui no programa para contar a história. Então eu queria falar um pouquinho com você que tá falando sobre história, falou super bem sobre a história
música
ao longo do programa. E, inclusive, é compositora.
É, a música, ela tem várias vertentes, né? Eu escrevo basicamente para que as pessoas tenham mais informação. Outras pessoas escrevem por entretenimento, as pessoas escrevem por amor, outras por solidão. Cada pessoa faz da música o seu veículo de comunicação. E eu acredito muito que essa música que nós, negros, produzimos em grande massa, nós fazemos de tudo. Mas sempre o carro-chefe para nós é samba, é rap, é funk. São músicas de periferia para periferia que têm alcançado, né, uma grande repercussão. Mas eu acredito muito que a música, ela é um toque na alma. Quando você ouve uma música que te toca, aquilo vai mudar, né? A sua vivência, a sua vida. E é isso que eu pretendo fazer sempre com a minha música, né? Que aquela temática, ela pode não ser uma música ali dançante, nem uma música, né, pra você tá num barzinho,
na balada,
mas é uma música que vai te fazer refletir. Principalmente pelos seus, né?
Fala
porque a gente não tá só nesse mundo.
Fala um pouquinho sobre a música que a gente ouviu, a Sou Negra, Sou Livre, e a que a gente vai ouvir no final do programa, já adiantando, a gente vai ouvir a Mojubá. Então fala um pouco sobre essas duas pra gente encerrar o programa.
Vamos lá. A música Sou Negra, Sou Livre é uma parceria com a Ellen Oléria, queridíssima, e a Hope Clyburn, que é uma artista, é instrumentista norte-americana. Eu propus, né, que cada uma desse um pouco de si para falar da mulher negra, para falar das nossas vivências e como nós somos rainhas africanas. Então essa música, ela vem muito retratar o papel da mulher negra e ressaltar que nós somos negras e somos livres, né, sem nenhuma corrente, sem nenhuma amarra. E a próxima música que nós vamos ouvir chama Mojubá. Ela dá nome ao meu disco, que foi lançado em 2017. E esse ano também lancei o DVD, né, de 25 anos, que todos os meus trabalhos estão aí nas plataformas. E a música Mojubá, ela fala de intolerância religiosa. Eu venho falar um pouco de cada um dos orixás, né, e da importância deles na natureza, que é muito isso que a gente, enquanto de matriz africana, cultua. Cada orixá é um elemento da natureza que traz pra gente uma força. Cada pessoa acredita em uma coisa diferente, mas os orixás, eles nos trazem força, vitalidade, através da água, através do fogo, através, né? Então, essa música é muito pra gente refletir sobre essa intolerância religiosa e respeitar o próximo, é o mínimo que a gente pode fazer.
Perfeito. Então, divulga seu site, seu Facebook, suas plataformas.
Bora lá. veraveronica.com. Lá você tá em acesso com todos os meus links, né? Instagram e Facebook, a Vera Verônica Oficial. Tem todos os vídeos. No DVD nós lançamos 25 músicas, que eu fiz 25 anos de carreira. Então tem 13 músicas e tem um show que a gente gravou na Funarte em Brasília, com a participação de 150 artistas da cidade. Então foi, assim, um trabalho muito grande e muito gratificante.
Perfeito. Gente, e o Na Trilha da História sobre os 130 anos da Lei Áurea termina por aqui. Hoje nós tivemos a participação da historiadora Lucilene Reginaldo, que falou com a gente nos primeiros blocos, né, sobre a história do depois da Lei Áurea, e também com a cantora, a Vera Verônica, que está aqui do meu lado, participou de todo o programa, no início como jornalista, né, como eu, assim, como entrevistadora, a gente bateu um papo com a Lucilene, e agora no final a gente falou do seu papel como educadora, com seu engajamento na luta pelos direitos humanos. Vera, muito obrigada por ter participado conosco, engrandeceu demais o programa.
Muito grata.
E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quer ouvir este episódio novamente, ou os episódios mais antigos, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. E dá para ouvir também pelo aplicativo Rádios EBC, disponível para os sistemas iOS e Android. Se você quiser enviar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Vamos terminar então o programa com mais uma música da Vera Verônica, a vez de Mojubá. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Na minha boca os orixás têm força, estendidas pela minha voz, sentidas pelo povo negro. Bençam os antepassados, bença mãe.
Minha alma, a natureza se refaz. Busco a energia de meus ancestrais. Meu canto é emoção, que a carne rasga. Faz do velho peito um tambor na alma. Saúdo em lágrimas, sangue e suor. Descalça no terreiro, buscando o meu melhor. Mojubá, pra quem é de Mojubá.
Mojubá,
pra quem é de Mojubá.
Mojubá,
pra quem é de Mojubá.
Mojubá,
pra quem é de Mojubá. Nas palavras de Oxalá, o amanhecer que traga a luz do meu pai ao batalá. Que meu povo em paz possa descansar. Que ilumine a terra, embeleze os mares de mãe e Iemanjá. Na defesa de meus ideais, Obá, como guerreiras, vamos avançar.
Vamos avançar.
Mutumbá, pra quem é de Mutumbá.
Mutumbá,
pra quem é de Mutumbá.
Mutumbá,
pra quem é de Mutumbá.
Mutumbá,
pra quem é de Mutumbá. Maré, livre, leve e solta como o vento de Ansaé. Trovejante como suas palavras e raios. Justiça sendo feita pro Xangô e seu machado. Passo a passo no legado, a chama nunca se apagou. Sigo pisando firme, aqui é guerreira na go. Na terra que o Olorum criou, valorizo o dom. Eu não tô pra brincadeira, Olorum, sangue bom.
Colofé, pra quem é de Colofé.
Colofé,
pra quem é de Colofé.
Colofé,
pra quem é de Colofé.
Colofé,
pra quem é de Colofé.
Inabalável como espada de Ogum, abrindo os caminhos longe do lugar comum. Firme, reta, contundente como a flecha de Oxóssi. Que suas matas nunca findem, sempre belas e fortes. Que seja mágico, sereno como Obaluaê. De
sua calunga nos dê força e venha nos acolher.
Mucuyu, pra quem é de Mucuyu.
Mucuyu,
pra quem é de Mucuyu.
Mucuyu,
pra quem é de Mucuyu.
Mucuyu,
pra quem é de Mucuyu.
Sabedoria ancestral de Nanã, a conselheira que nos brinda com o dia de amanhã. E que bela é a doçura de Oxum nas águas, alegre como Exu, punhal na encruzilhada. Merecer toda a doçura de meus heres um dia. Que o mundo que rejeita respeite os guias. Construo minha harmonia em busca da identidade, a conquista da liberdade, a pulsar a africanidade.
A benção pra quem é de benção.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. O episódio de hoje contou com a locução de Lelo Nirvana. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.